Caraca, já vai começar o bagulho, eu nem achei a pipoca ainda. Caraca, agora, mano. Saudações à multidão de duas ou três pessoas que vai ouvir esse podcast. Vamos começar hoje falando sobre um filme chamado Yesterday. Yesterday é um filme de 2019, é um filme bem recente, e que é centrado no protagonista Jack. É um músico que tenta de todas as formas conseguir o sucesso, compõe várias músicas, vai a shows fracassados, quando não aparece ninguém para ouvi-lo. Um dia, voltando de mais um show fracassado, na sua bicicleta, acontece um apagão de 12 minutos no mundo inteiro. E aí, exatamente nesse momento, Jack é atropelado por um ônibus. Acorda todo arrebentado no hospital, sem entender muito bem o que aconteceu. Já recuperado, ele ganha um violão de presente dos amigos. Como ele era músico, né? Vai e toca uma primeira música. Escolhe Yesterday, porque ele diz que tem que ser uma música à altura de um violão que ele acabou de ganhar. Quando ele começa a tocar aquela música, as pessoas começam a olhar para ele de forma estranha, como se nunca tivessem ouvido. E realmente não tinham, né? Ele então começa a pesquisar e descobre que os Beatles simplesmente foram apagados da história, de modo que ele é a única pessoa que lembra das músicas dessa banda. Nesse ponto, surge a grande questão que norteia todo o filme. Um músico que sempre buscou sucesso, mas nunca conseguiu, diante de uma oportunidade de tocar músicas incríveis, já reconhecidas como verdadeiras obras-primas, digamos assim, né? E dizer que são suas. A história então vai seguindo esse dilema, junto com a questão amorosa que envolve o protagonista e a sua empresária, que era sua única fã. O roteiro do filme como um todo é um tanto quanto previsível. O protagonista é desiludido, tem a oportunidade de mudar de vida do nada, acontece um evento inesperado, e aí tudo muda para ele. Vive sempre ao lado de uma amiga, que é sua empresária, mas nenhum nem o outro toma iniciativa de nada, ficam naquele vai, não vai, foi, não foi. Quando ela arranja um namorado, ele percebe que a está perdendo. É aí então que acontece a reviravolta e ele vai em busca do grande amor. Tem até aquela clássica cena dele correndo atrás da amada, em busca da estação, e aí o trem partindo, né? Enfim, e aí a gente segue o filme, né? Eu vou apresentar aqui algumas questões que eu achei interessantes. Primeiro, vale lembrar que eu não sou fã dos Beatles. Eu conheço o básico das músicas e da história. Sei que o John Lennon foi morto por um fã psicopata. Sei que o Paul McCartney morreu e colocaram outro no lugar.
Como é que é?
Essas coisas básicas, né? Por não conhecer tanto, acredito que algumas coisas até tenham passado batido do filme. Mas vou falar aqui do que mais me chamou a atenção. Caraca, essa luz aqui tá dando o maior reflexo na TV. Vou dar uma ajeitada nessa cortina aqui. Além dos Beatles, algumas outras coisas também foram apagadas, e o Jack vai descobrindo isso ao longo do filme. Uma delas é o Harry Potter. Em determinado momento ele faz um comentário sobre um dos seus personagens, e a outra pessoa, hã? Como assim? Quem é? Não entendi. E aí a gente cai nessa loucura. Cara, imagina se a pessoa não tivesse escrito o livro. A gente não teria os filmes, não teria aí esse sucesso, e muitas outras coisas que dependem disso também não aconteceriam. E aí eu fico pensando também, e se por um acaso alguma pessoa tentasse se aproveitar disso para, digamos assim, apresentar-se como o autor dos livros do Harry Potter, né? É uma situação um pouco, um tanto quanto complicada, porque mesmo que a pessoa fosse fã e lembrasse de todos os personagens, ela não teria como escrever um livro com as mesmas palavras que a autora do livro o fez. Assim como também não teria como ter sido produzido um filme da mesma maneira, né? Então a gente cai naquela loucura, né? A gente teria outro livro, mesmo que fossem os mesmos personagens. Digamos que a gente pudesse oportunizar diferentes escritores fazer versões acerca do Harry Potter. Então a gente apresenta ali os personagens, fala um pouco sobre eles, cada escritor vai fazer um livro completamente diferente. E a partir desses livros completamente diferentes, diretores diversos também fariam filmes completamente diferentes. Dependendo da escolha dos atores também, isso seria diverso, né? Isso é uma loucura, né? E aí a gente pensa, cara, e se a autora do Harry Potter mesmo, dos livros, né, do Harry Potter, tiver se aproveitado da história de uma outra pessoa? A gente nunca saberá. Vai que aconteceu alguma coisa parecida com ela, e aí só ela que lembrava dos personagens, mas não lembrava da história, e criou aquela história. A gente nunca vai ter acesso ao Harry Potter verdadeiro, digamos assim, somente a versão dos personagens que aquela pessoa que se aproveitou desse apagão de memória coletiva utilizou, né? Estaríamos diante aí de uma Matrix da produção cultural da criatividade. Mas que viagem do caramba, que você usou, velho? Deve ter fumado um. Não é possível. E por falar em fumar um, chegamos ao segundo item que, segundo o filme, também é completamente apagado, que é exatamente o cigarro. Imagina um mundo sem cigarro. Muitas mortes teriam sido evitadas, muita gente estaria aí vivendo bem e muita gente estaria vivendo mal, né? Coitadinho dos empresários da indústria do tabaco. Não teriam mais como viajar de jatinho e etc. Provavelmente estariam lucrando com outra coisa tão nociva quanto, né? Digamos assim. Mas uma grande perda, sem dúvida, seria não termos o filme Obrigado por Fumar com o Nicolas Cage, que é um filme muito bom. Agora, eu fico imaginando o cara que tenta se aproveitar dessa ausência do cigarro no mundo, né? Aí o cara tem a ideia: bom, já que ninguém conhece o cigarro e eu sei que o cigarro deu quantidades imensuráveis de fortuna a muitas pessoas, eu vou dar essa ideia. E aí o cara vai e propõe, né? Chega para um colado dele, chega para um conhecido e fala: aí, tive uma ideia. A gente vai pegar uma planta, vai juntar uma porrada de produto químico, fazer um bagulho assim roliço. A pessoa vai sugar aquela fumaça e jogar pro pulmão dela, vai ter uma porrada de doença, vai encher os hospitais, vai ficar dependente de remédios, vai ter câncer e vai morrer. E aí o que a gente faz? Vamos também fabricar os remédios, vamos também fazer um plano de saúde, vamos montar uma funerária. Enfim, é possível pensar aí em um verdadeiro conglomerado da morte. Caraca, esse bagulho aqui não tem dublado não, mano. Que sacanagem, vou ter que ficar lendo essas letrinhas aí pequenininhas. Agora imagina você com sede, chega no bar, na birosca, no restaurante ou até mesmo no trem e pede aquela coca gelada. O cara vai, vira pra você e fala: o quê? É isso aí que acontece com o Jack também. Não existe coca e apenas lhe oferecem uma Pepsi, o que é uma coisa bem louca, né? Porque a Pepsi todo mundo sabe, ou pelo menos a lenda diz que nada mais é do que uma cópia mal sucedida da coca, né? E aí eu lembrei até daquele filme chamado O Primeiro Mentiroso, que é um filme que se passa num mundo onde não existe a mentira. Ninguém pode contar mentira a não ser o protagonista que descobre ter essa habilidade, ter essa virtude, esse dom. Nesse mundo sem mentira, em determinado momento ele se depara com o outdoor da Pepsi. E o slogan da Pepsi é exatamente: Pepsi, quando não tiver a Coca. Ou seja, é muito louco isso, que a Pepsi tornou-se a segunda opção oficial, né, do mundo inteiro. O que eu acho genial é quando a própria marca se apropria disso e utiliza a seu favor, que foi exatamente o que a Pepsi fez com aquela famosa propaganda do pode ser. Ou seja, você chegando no lugar, não tem o que você quer, mas pode ser a Pepsi. E aí, pode ser? Pode ser. E a parada pegou de um jeito, cara, que a Pepsi hoje se firmou sabendo que não pode ser a número um, não vai nunca ser o refrigerante mais vendido do mundo, mas pode ser uma boa alternativa. Os caras aceitaram essa posição como se efetivamente fossem a opção número 2.
Só tem Pepsi, pode ser?
Sobre publicidade, propaganda e tal, também tem um ponto muito legal no filme, que é quando ele chega lá para a conversa acerca de todo o visual, a concepção dos álbuns. Ele já tinha apresentado as músicas e aí ele também apresenta a ideia do que seriam os discos. E aí ele coloca ali o disco White Album, né, outros discos que foram realmente produzidos pelos Beatles. E é muito louco isso, porque aparece ali um batalhão de pessoas envolvidas naquela concepção do álbum e vão pegando as ideias dele, que eram, na verdade, ideias que já tinham acontecido, né, ideias dos próprios Beatles, e eles falam: não, White Album, nada a ver, um troço branco aqui. Sgt. Lonely Peppers, muito grande, não fica legal, não vai colar, não vai fazer sucesso, isso nunca. Abbey Road, não, que isso, é só uma rua lá, num lugar lá não sei aonde, no interior lá da Inglaterra, tem nada a ver isso aqui, cara. A gente vai apresentar para você esse conceito aqui. E aí eles colocam lá, né, o que seria o álbum do Jack. Aqui tem um ponto que liga-se diretamente à trama do filme e é o dilema vivido pelo Jack. O álbum que eles colocam é um álbum que enfatiza que ele fez tudo sozinho, para justamente aumentar ainda essa carga de culpa sobre ele, né? De que está aí fazendo músicas como se fosse deles, que na verdade são apenas cópias de músicas que já tinham sido produzidas. E se pensarmos que todos os álbuns produzidos, na verdade, não partiram de concepções reais dos artistas que os fizeram? E se Hey Jude, na verdade, era originalmente Hey Dude, e aí por uma intervenção de alguém da indústria fonográfica foi alterado para Hey Jude? O filme traz uma crítica bem interessante justamente a essa questão do empresariado, da interferência no cantor, no artista. A empresária do filme é uma pessoa completamente louca, que só quer saber do dinheiro e etc. Enfim, é uma empresária comum, né? Talvez eu esteja errado, mas me parece que essa interferência já foi maior no passado. Hoje em dia, como temos aí várias plataformas digitais, etc., temos uma facilidade maior para que o artista simplesmente lance suas músicas da forma como ele quis, sem que alguém tenha que chegar para ele e falar: olha, isso aqui tá muito estranho, muda, ó, essa palavra aqui não gostei, ó, isso aqui altera, ó. esse rock aí tá muito pesado, vamos fazer um sertanejo que fica mais legal, o que você acha? Por outro lado, ficou muito mais fácil fabricar artistas, né? É possível fazer uma pesquisa acerca de possíveis interessados em escutar determinada música, pensar no visual que seria aceito por grande parte de um público e aí criar uma pessoa com uma concepção específica para fazer sucesso para aquele tipo de público. É um produto como outro qualquer. Caraca, essa parte agora foi sinistra, hein? Vou até rebobinar aqui. Melhor cena do filme, momento que ele faz o show no terraço do hotel e toca Help. A letra combina perfeitamente com o momento, a interpretação é sensacional. Aquela voz rasgada do cara, o cara gritando, aquele pedido de socorro, muito bom. Além disso, eles tocam uma versão mais pesada dessa música que fica muito foda, muito melhor até que a original, eu achei. Essa eu acho que é uma das melhores músicas dos Beatles, na minha opinião. Nessa versão ficou muito foda. Engraçado como depois de assistir filmes que de alguma forma fazem menção a artista, a gente fica com vontade de ouvir as músicas, né? O mais comum é dar uma revisitada nas bandas. O mesmo aconteceu com o filme do Freddie Mercury. Eu não vi não, mas provavelmente iria ouvir um pouco do Queen depois, né? Ou ainda aquele filme lá, Dois Filhos de Francisco. Também não vi, mas pode ser que dê vontade de comer ovo cru, botar uma calça apertada, ouvir sertanejo, não sei. Por falar em sertanejo, eu não sei por que me veio à mente essa possibilidade. Mas pensemos aí, ao invés de apagar os Beatles, apagar outra banda ou logo um estilo musical inteiro. Imagina esse poder, apagar todas as bandas ruins. Mas aí tem um problema, né? O problema em pensar nisso, além da própria questão do que é ser ruim, que é um tanto como subjetivo, é o medo de aparecer coisa pior. Esses filmes sobre viagens do tempo, sempre tem alguém que tenta voltar e mudar as coisas, dá merda e fica tudo pior.
Já avisei que vai dar merda aí.
No Efeito Borboleta, por exemplo, o cara volta para tentar salvar a vida de alguém ou a dele mesmo, não lembra, acaba matando uma pessoa que não tem nada a ver, outra hora fica paralítico, sempre se ferra. No De Volta para o Futuro, o cara interfere minimamente, muda uma simples coisa, põe em risco a sua própria existência. Por isso, fica imaginando, apaga uma dupla sertaneja, aparece o Jota Quest como ícone maior do rock e símbolo do estilo musical. Isso de tentar mudar e aparecer coisa pior pode ser aplicado a tudo, né, cara? Por exemplo, vamos apagar o presidente. Não precisa nem apagar. Coloca ele ali como um parlamentar inútil que fica fazendo porra nenhuma uns 20, 30 anos. E não, aí vai ser igual, né? Ah, sei lá, vai. Imagina que ele não foi eleito, né? E aí ao invés dele aparece como nosso presidente mas acho que deu pra entender a lógica do raciocínio, né? Mas outro ponto interessante que faz com que apagar bandas ou estilos ruins não seja uma boa ideia é a questão referencial. Se você apaga tudo que é ruim, o que você acha que é bom deixa de ser tão bom. É como a teoria da pessoa mediana. Digamos que você seja uma pessoa que não é feia. Lataria conservada, sem avarias aparentes, mais ou menos. Quando você anda ao lado de gente muito feia, fica até parecendo bonito, porque o referencial conta muito. Agora, quando você tá sozinho, você é só uma pessoa que não assusta, que não faz criança chorar. Com a música acontece a mesma coisa, porque uma música, um estilo só é extraordinário exatamente porque está além do ordinário. Se o comum, o ruim, deixa de existir, o que seria incrível, único, torna-se comum. Há ainda, é claro, o aspecto terapêutico da música como um todo, né? Por pior que seja o som para você, existe alguém que gosta daquilo. Uma música ruim, em regra, não destrói a vida de alguém. Agora, essa mesma música pode fazer muito bem para outra pessoa. Aqui eu me lembro da fala do Francisco Brennan, quando ele afirma que não conseguiria conceber um mundo, uma vida sem a música. E que a vida sem música seria um completo exílio. É como se a música fosse um antídoto para a morte, né? Ele fala até que a arte, de uma maneira geral, é um antidestino. E a música, o tipo de arte que funciona como esse antídoto, varia de acordo com a pessoa. Funciona para uns, não funciona para outros. Um tipo de música funciona, outro não. Enfim, eu lembrei muito dessa fala quando no filme o Jack encontra com outras duas pessoas que também lembravam da existência dos Beatles. Há um momento ali de muita tensão em que ele inicialmente fica com medo de ser desmascarado. Agora, quando essas pessoas param para falar com ele, elas querem apenas dizer que o mundo sem os Beatles é muito ruim e que estavam com muita saudade de ouvir as músicas. Cara, isso é muito bom porque eles não estão preocupados em denunciá-lo ou algo do tipo. Eles só querem compartilhar e externalizar esse bem que ouvir as músicas dos Beatles lhe fez, né? Poder ouvir novamente aquilo que eles estavam há tanto tempo sem ouvir e achavam que realmente tinha desaparecido. Acredito que tenhamos aí motivos mais do que razoáveis para crer que apagar bandas ou estilos musicais não seria uma boa ideia. E olha lá, acho que tá acabando, hein? Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Resumindo, O filme é muito bom, recomendo. Mensagem que fica da simplicidade. O cara experimenta fama, mesmo que não por méritos próprios, mas ainda assim percebe que a vida simples lhe cai melhor e é abdica de todo esse glamour ou dinheiro que as músicas poderiam lhe dar. É claro que para essa decisão, o encontro que ele tem com o John Lennon é crucial, porque ele percebe que o cara tá vivo, teve uma vida simples e afirma que foi feliz. Aqui também podemos perceber que muitas das escolhas que fazemos não são conscientes dos seus efeitos. Ele não escolheu ser famoso, escolheu fazer música, as coisas foram tomando uma grande proporção a partir daí. Da mesma forma que podemos escolher entre um emprego, entre uma pessoa, mas não temos muita ideia de onde tudo isso vai nos levar. Aí dá para pensar também, né? E se ele tivesse essa escolha de viver uma vida simples ou ser um cara extremamente famoso? Será que ele escolheria viver a vida simples ou ele escolheria ser famoso? E aí também entra a questão do assassinato, né? Sabendo que seria famoso, mas seria assassinado. Seria que ele escolheria mesmo assim ser famoso? Ou se isso não teria uma forte relação? Aí eu lembro do Racionais cantando: viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Então, talvez para certas pessoas fizesse mais sentido viver pouco e fazer sucesso do que viver muito de uma forma simples, não sei. Pode vir alguém também falar: pô, mas então se o John Lennon não fosse famoso, ele não teria morrido. Na verdade, se o cara não tivesse dado uns tiros neles, ele não teria morrido, né? O problema não é a fama em si, mas é a conduta do perturbado lá que resolveu matá-lo. E assim chegamos ao fim. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se quiser comentar, reclamar ou xingar, acesse lá no Instagram, @filmetorio, externalize suas emoções. Até a próxima e que John Lennon nos abençoe. E será que tem mais cena? Vou avançar aqui os créditos. Cara, não é possível que toda essa gente tenha trabalhado no filme. A galera deve botar o nome da família, do cachorro, gato, papagaio, sei lá, não tem como. E olha lá, nem tem cena, sacanagem. Podia rolar ele acordando e tipo, tudo foi um sonho. Não, não, ia ficar uma merda, né? Ah, sei lá, podia rolar outro apagão, ele pensando: putz, o que que será que sumiu dessa vez?